médica psiquiatra doutora Lara Barreto. Qual o objetivo da campanha do Janeiro Branco?
A campanha do Janeiro Branco surgiu na cidade de Uberlândia em 2014 como um movimento a convidar e fazer uma alusão ao início de novas etapas, que é geralmente essa alusão que a gente faz do início de janeiro, ano novo chegando, novas perspectivas, novos sonhos, novos projetos. Então, o objetivo dele é nos convidar, dentro dessa perspectiva, a gente ter um olhar para a nossa saúde emocional. A gente costuma ter uma visão muito incidente de novos planos, novos projetos, e a gente para e às vezes não se preocupa de como a gente vai planejar tudo isso dentro da nossa saúde emocional.
Quais são as atribuições para uma boa saúde mental?
Sem sombra de dúvidas, o autoconhecimento. A gente conseguir perceber o nosso estado emocional, a maneira como a gente leva a nossa dinâmica de vida, né? A maneira como a gente escolhe vivenciar algumas emoções. E com isso eu não estou aqui dizendo que a gente vai escolher o que a gente sente ou escolher o adoecimento, mas a gente precisa ter uma boa rede de apoio e a gente precisa começar a olhar um pouco mais para nós mesmos. Alguns sintomas, alguns sinais, eles vão surgindo de acordo com as nossas manifestações e comportamentos, e a gente precisa estar atento a isso.
Quando há a decepção diante da frustração, perdeu o emprego, não renovou o contrato, não conseguiu reformar a casa, não conseguiu trocar o carro, são sinais de algumas decepções. E como lidar com esses exemplos?
Bom, eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa saber identificar o que é uma emoção que acompanha um evento, porque os eventos a que estamos expostos vai nos gerar sensações, e automaticamente compreender que nós vamos experienciar emoções difíceis, ruins, expectativas não alcançadas, e isso é normal. Só que isso passa a ser adoecimento, passa a ser patológico quando começa a interferir no meu cotidiano, na maneira como eu lido com o meu dia a dia, na maneira como eu percebo as minhas emoções, como eu as intensifico.
Com relação a algumas renúncias, no dia 31 de dezembro, o tradicional último dia do ano é que as pessoas pensam em se reinventar no ano seguinte, no caso, já agora em janeiro.
Exato, eu costumo dizer muito o seguinte, isso é necessário, isso virou uma praxe para todos nós, seres humanos, mas a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter cuidado com as metas, cuidado com como a gente enxerga a felicidade. A gente não precisa traçar grandes planos, a gente não precisa traçar grandes objetivos. Se a gente vai conseguindo alcançar algumas conquistas, o que é importante é o processo. É como eu enfrento esse processo, é como eu lido com os planos que eu faço. Então, eu costumo dizer que o devagar, o pouquinho e o sempre nos faz gozar de algumas emoções que são muito mais benéficas do que a gente criar grandes expectativas. Então, esse momento de pausa, né? Essa fase onde a gente vai conseguir identificar que eu posso conduzir a minha vida de uma maneira diferente do que eu fiz no ano anterior, faz com que a gente enxergue os prejuízos, os problemas que eu tive, como eu os enfrentei, as decepções que eu tive, e encontrar uma maneira de nos reinventar, reelaborando essas sensações emocionais.
Converso com a médica psiquiatra doutora Lara Barreto sobre o Janeiro Branco. E quando as pessoas apresentam sintomas, quais são eles e o que fazer?
Bem, nós temos uma gama, né, de doenças, de CIDs, de patologias. Mas eu costumo dizer sempre o seguinte, aqui eu poderia elencar e talvez se passássemos o dia inteiro eu não conseguisse discorrer todos os sinais e sintomas. Mas eu sempre chamo a atenção para mudança, os padrões de mudança comportamental, afetiva, como eu lido com o meu dia a dia. Então, se eu adoto uma postura um pouco mais evitativa, eu me isolo, eu já não tenho vontade de fazer as mesmas atividades. A gente costuma dizer que as fases de vida diferentes, ou seja, a infância a manifestação é de uma maneira, a vida adulta é de outra forma e o idoso ele vai se manifestar de outra maneira. Então, o que é muito importante, falando para o leigo, para o cotidiano, para quem convive com a gente no dia a dia? Observar a mudança do padrão comportamental, a maneira como eu reajo, a maneira como eu faço escolhas e a maneira como eu me reprimo. Então, tudo isso são sinais.
Vem por aí mais polêmica que interfere na saúde mental. O presidente Lula sancionou a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas para o ensino fundamental, crianças e adolescentes. Como lidar com essa situação que vai gerar bastante polêmica por aí?
Sem sombra de dúvidas, né? A gente costuma dizer que quando nós estamos diante de algumas imposições, com certeza, se nós tivemos essa mudança, é porque estava havendo um impacto. E o impacto na saúde emocional, no uso excessivo de telas, muitas vezes é muito difícil você lidar. O adulto com o uso muito racional, quem dirá crianças, jovens e adolescentes? Então, eu acredito que a modulação, né, dentro da didática, porque hoje a tecnologia faz parte, a gente também precisa ser discricionarizar alguns usos e ter uma visão também crítica acerca desse movimento que vai surgir aí, né? Com tudo isso, a tecnologia faz parte. Hoje o mundo e boa parte das profissões que estão em avanço estão relacionadas ao uso tecnológico, mas as telas, elas precisam ser muito bem estabelecidos esse uso para que não traga prejuízo. Então, às vezes, a mudança da norma vai trazer alguns benefícios, também pode vir a trazer alguns prejuízos, e eu costumo dizer que esse impacto a gente não vai conseguir nem prever e nem mensurar. É necessário que a experiência nos traga uma visão e a gente perceba o que nesse intervalo de tempo, essa evolução trouxe como impacto para a gente.
O Janeiro Branco também serve de alerta para trabalhar a saúde mental com a questão da proibição do uso do celular, uma vez que as aulas já começam no mês de fevereiro.
Com certeza, né? A gente sabe que o uso da tela, ela hoje já traz um adoecimento, né? Nós temos inúmeros impactos na saúde mental, principalmente da criança e do adolescente. Nós também sabemos o desgaste emocional que traz para os educadores naquele ambiente, porque, de certa forma, ele também deixa de ter o controle daquilo que está sendo aplicado, e essa didática ela vai impactar diretamente na qualidade de vida da criança e do adolescente e do educador, que fica exposto a tudo isso. Mas o que é muito importante a gente entender? A gente pode refazer essa dinâmica. Eu costumo dizer que ninguém é nada. Então, quando eu falo que ninguém é nada, eu falo também em relação às decisões, a maneira como se é desenvolvida uma atividade. E a gente pode se reprogramar, a gente pode se readaptar a esse novo contexto. E esse início traz também uma nova visão. Uhum. E que se estenda para a família. Que a gente também perceba que eu, pai, posso ter essa redução no ambiente familiar, essa restrição ao ambiente escolar, né? Se ela for feita de uma maneira benéfica, que isso vai nos trazer um benefício ou não, a gente só vai poder avaliar daqui a um tempo, mas que isso seja mantido também no ambiente de casa, porque a gente vai precisar ter um equilíbrio, e esse equilíbrio ele precisa ser adquirido não com a terceirização da educação do indivíduo, mas isso precisa ser iniciado dentro da nossa própria casa.
A importância da autonomia dos pais, não deixando somente a responsabilidade para os educadores.
Com certeza, sem sombra de dúvidas. Isso é uma demanda que muitos educadores que eu tenho contato trazem. Parece que a impressão que dá é que, a partir de agora, meu filho está na escola e eu terceirizo a educação a ela. Né? Isso eu não estou generalizando, mas isso é uma fala que incomoda muitos. A gente sabe que o ritmo de vida hoje, a dinâmica funcional da sociedade é completamente diferente. E muitos pais, para terem um certo conforto, para conseguirem realizar suas atividades, por um excesso de trabalho, por um excesso de sobrecarga, eles dão vazão ao seu descanso através do uso da tela. Então eu oferto à criança, ela se ocupa, eu tenho um pouco mais de espaço para realizar minha atividade laboral, para realizar minhas funções cotidianas e também para descansar. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu costumo dizer, quando a gente volta o olhar para dentro de nós, a gente precisa parar para pensar, para pausar. Como é que eu estou levando a minha vida? Como é que o meu filho está levando a vida dele? Como é que eu estou conduzindo essa dinâmica? Como é que está meu trabalho? Como é que estão minhas relações interpessoais? As minhas relações familiares? Como é que está o meu ambiente laboral? Então, hoje, uma realidade muito intensa é o burnout. né? Que é um adoecimento psíquico por conta da função e execução laboral. E se eu tenho uma capacidade de, nessa oportunidade do Janeiro Branco, eu passar a ter uma visão global do meu contexto de vida e eu começo a avaliar como eu estou lidando com essas emoções, com essas atividades, com esses afazeres, com as obrigações, com os compromissos, automaticamente eu consigo reavaliar. E esse é o convite do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha de alusão onde eu faço uma inferência ao momento de renovação para que eu renove exatamente isso, como eu estou levando o meu cotidiano. E eu consiga perceber o impacto de como eu levo a minha vida na minha saúde emocional.
E como atua a psiquiatria, a psicologia, as redes de apoio, CAPS e CREAS, quando as pessoas precisam serem acolhidas?
Bem, é exatamente essa dinâmica que a gente tem de acolhimento, é a porta de entrada. Né? É a porta de entrada para a família de um indivíduo adoecido, é a porta de entrada para o próprio paciente adoecido. É a maneira como nós conseguimos, né, entrelaçar os serviços para que a gente consiga ter um bom resultado emocional. Então, eu consiga ter um resultado no tratamento, eu consiga identificar a patologia, eu consiga identificar a necessidade de um suporte psicológico, de um suporte social, para que a gente consiga ir galgando o êxito na estabilidade emocional. Eu costumo dizer assim, as emoções elas vão acompanhar os eventos. Eu vivencio uma expectativa, eu vivencio planos, mas eu vivencio problemas, eu vivencio desafios. E dentro da nossa dinâmica de vida, as sensações e emoções ruins elas fazem parte do cotidiano. Meu cotidiano, o seu, enfim, de todos nós. E o que, que a gente precisa entender? Nós vivemos numa sociedade que exige muito de nós. É necessário que se alcance êxito em todas as esferas da vida, ainda muito cedo. E a gente acaba ligando automático e vivendo uma busca desenfreada por essa ilusão, por essa prospecção irreal de vida. E isso ninguém vai conseguir alcançar. Quando é que isso passa a ser patológico? Quando eu não me satisfaço com as pequenas coisas do caminho. Quando o meu cotidiano, a gente não consegue enxergá-lo como uma coisa palpável, como algo real, e que eu não posso fazer grandes prospecções passando por cima de mim. Então, entender que sentimentos ruins vão acontecer, emoções ruins vão acontecer, é extremamente necessário. E respeitá-los. A gente não quer ter o direito de sofrer. E sofrer faz parte da nossa natureza humana. E aí, quando isso passa a ser adoecedor, quando isso passa a ser patológico, quando passa a se apresentar tecnicamente sinais e sintomas patológicos, a gente precisa ajustar.